Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 22 de janeiro, hoje lá fora, continuamos com temperatura de congelador. Esta manhã, com temperatura muito abaixo de 0 graus, neste momento está um bocadinho mais quente, 2 graus centígrados. Faz frio. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Fiona Nandudo, a técnica é de Cornelius Tena. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. União Europeia diz que Israel está a alimentar ódio dos palestinianos. Israel prossegue bombardeamentos em Gaza. Novo presidente da Libéria com dificuldades de saúde na cerimónia de tomada de posse. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Lei de Segurança Nacional vai a debate na Assembleia Nacional. Há quem diga que segurança só com reforma constitucional.
Já nós temos um presidente da República que também é chefe de Estado e presidente do MPLA. Acobertado pelo cargo de comandante-chefe do presidente da República. É que dá a ordem nas Forças Armadas. Em cadeia. É o mesmo que dá a ordem nos serviços de inteligência.
E antigos agentes dos serviços secretos são nomeados para cargos na presidência.
Isto é transformar ou impor um certo militarismo na sociedade angolana.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Joseph Borrell, disse hoje que o modo como Israel está a levar a cabo a guerra em Gaza está a plantar o ódio para muitas gerações futuras. Borrell falava antes do encontro de ministros da União Europeia com o ministro dos negócios estrangeiros israelita Israel Katz e um diplomata da autoridade palestiniana Raed al-Maliki. Borrell disse que a situação humanitária em Gaza não pode ser pior do que a que já existe. Ontem, o ministro da Defesa israelita, Grant Shapps, disse estar desiludido com a declaração do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que afirmou opor-se à criação de um Estado palestiniano. Hoje, em Israel, grupos de familiares de reféns capturados pelo Hamas invadiram uma sala de um comitê parlamentar para exigir que legisladores façam mais pela libertação dos reféns. No domingo, manifestaram-se assim aqui em frente à residência oficial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Hoje prosseguiam combates na faixa de Gaza com bombardeamentos israelitas no norte, centro e sul do território. Há notícias de bombardeamentos e violentos combates na cidade de Khan Yunis. Ontem, Netanyahu rejeitou uma proposta do Hamas para pôr fim à guerra. O movimento palestiniano propôs a entrega de reféns em troca do fim da guerra e da retirada israelita. Autoridades militares ucranianas disseram hoje ter impedido ataques russos com drones em várias partes do país durante a noite, ao mesmo tempo que autoridades russas acusavam a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque numa cidade controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado todos os 8 drones lançados pela Rússia. Kremlin disse que 27 civis foram mortos no ataque ucraniano à cidade de Donetsk. Um porta-voz disse ainda que a Rússia está a tomar o que chamou de medidas adequadas depois de um ataque contra depósitos de combustível no Mar Báltico. O novo presidente da Libéria, Joseph Boakai, de 79 anos de idade, teve de ser ajudado a sair do pódio onde fez o seu discurso de tomada de posse, depois de ter feito duas pausas durante o discurso. Boakai, que derrotou o antigo presidente George Weah na segunda volta das presidenciais em novembro, prestou juramento numa cerimônia ao ar livre num dia de intenso calor. Ele fez duas pausas durante o seu discurso e foi ajudado a sair do pódio, tendo a cerimônia sido encurtada. O novo presidente prometeu combater a corrupção que disse existir a todos os níveis da sociedade. O presidente sublinhou também a necessidade de reconstruir as infraestruturas, melhorar os serviços básicos e garantir que os cidadãos tenham a oportunidade de poder triunfar. Na República Democrática do Congo, o presidente Félix Tshisekedi foi hoje formalmente empossado para um segundo mandato numa cerimônia na capital, Kinshasa. As eleições foram consideradas uma fraude pelos partidos da oposição, que planeavam manifestações para hoje. Ainda na República Democrática do Congo, 18 pessoas morreram quando um caminhão carregado de vários passageiros se despistou e caiu numa ravina. Várias outras pessoas ficaram feridas. Nos Camarões, foi hoje lançado o primeiro programa de vacinação contra a malária à escala nacional, algo que a Organização Mundial da Saúde descreveu de histórico. Espera-se que, eventualmente, a vacina RTSS seja usada em toda a África. Os demais países que vão, em seguida, fazer uma campanha de vacinação com a mesma vacina são o Burkina Faso, Libéria, Níger e a Serra Leoa. O secretário de Estado americano Anton Blinken iniciou hoje uma viagem por diversos países africanos, começando em Cabo Verde. Blinken ainda vai visitar hoje a Costa do Marfim, deslocando-se depois à Nigéria e à Angola. Mais adiante na nossa programação temos sim uma reportagem sobre a presença de Blinken em Cabo Verde. Dezenas de pessoas foram soterradas num desmoronamento numa zona remota do sudoeste da China, disseram autoridades. Foram para já confirmadas 8 mortes. O evento soterrou 18 casas e forçou a evacuação de mais de 200 pessoas no condado de Zhejiang, na província de Yunnan. As equipas de salvamento foram enviadas para a zona.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma proposta de lei sobre segurança nacional já está na Assembleia, no Parlamento, para discussão e aprovação no próximo dia 25. O MPLA diz que não se pronuncia por antecipação. O maior partido da oposição, a UNITA, pensa que a lei não resolve o problema atual da situação, que considera ser vulnerável e sem credibilidade. O Manuel José foi também obter a opinião de analistas.
A nova proposta de lei sobre segurança nacional entrou para a Casa das Leis numa altura em que o maior partido na oposição, a UNITA, pensa que alguns órgãos de defesa e segurança do país estão numa grave situação de vulnerabilidade e falta de credibilidade. A bancada do partido maioritário, o MPLA, diz que não se pronuncia por antecipação, que é preciso aguardar a discussão da proposta em sede do Parlamento. O parlamentar e vice-presidente da comissão que discute assuntos de defesa e segurança da Assembleia Nacional, Joaquim Lafoya, considera que a proposta de lei é muito subjetiva.
Mas também a lei não vai resolver, essa lei não vai resolver. Nós teremos uma verdadeira segurança caso haver uma revisão genuína e profunda da Constituição. Isso não aconteceu no Zambelador.
O deputado pela bancada da UNITA explica que da forma como está estruturada a segurança nacional...
Já nós temos um presidente da República que também é chefe de Estado e presidente do MPLA. Acobertado pelo cargo de comandante-chefe do presidente da República. É que dá a ordem às Forças Armadas. Em cadeia, é o mesmo que dá a ordem no serviço de inteligência. O comandante provincial da polícia é, ao mesmo tempo, o delegado do interior. Recebe ordens do primeiro secretário do MPLA. Os órgãos de defesa e segurança estão ao serviço de um partido político.
Nós falamos com o general das Forças Armadas na reserva, João Espírito Santo Maviluca, que descreve a situação atual da segurança nacional de grave e com tendência a piorar.
Pode piorar, pode piorar. Podiam recuperar outros antigos combatentes, podiam trabalhar nesse assunto da segurança do país, ajudar o governo sobre esse sentido.
Osvaldo Caolo, também militar, considera haver um equívoco nos requisitos para se tratar o assunto segurança nacional.
O grande problema para nós continua a ser que segurança nacional tem a ver com os órgãos de coerção. Estava a pensar em armas. A questão da segurança nacional é uma questão, sobretudo, de políticas públicas, da falta do básico. E estamos a ver aí a China pega, viola os direitos humanos dos trabalhadores, coloca os angolanos em condições paupérrimas. Esse país já está tomado. Nós não temos segurança. Essa terra nem sabemos se é mesmo nossa atualmente.
Do ponto de vista sociológico, o especialista João Lucombo Zato Zola faz o enquadramento da segurança nacional.
Segurança nacional é tudo que pode prevenir prejuízo físico ou moral, no sentido de assalto, de assassinato, de roubo, reforçar algumas medidas, aprofundar a educação dos principais meios da socialização do indivíduo, casa, a partir da escola, que passa a mensagem de respeito da vida e do respeito do outro.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar a falar de questões de segurança. O presidente João Lourenço nomeou recentemente Virgílio Domingos da Silva Júlio, descrito como antigo delegado do SINDSE em Luanda, para preencher a vaga então existente na direção do cerimonial da presidência, vaga essa que estava por preencher desde 2021. Noutro despacho, o chefe de Estado também nomeou Maria Teresa Adelaide Bento Lourenço, proveniente do Serviço de Inteligência Externa, para o cargo de diretora junto do cerimonial, em substituição de Jorge Francisco Figueira. Isto surge também depois do vazamento nas redes sociais de vários documentos sobre a visita privada do Presidente da República às Seychelles, acompanhado de sua família. O incidente terá resultado na detenção da então funcionária presidencial Elizabeth Dias Miguel de Ambrósio. Venâncio Rodrigues.
A recente indicação de quadros do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado para o cerimonial do Palácio Presidencial é vista por analistas ouvidos pela Voz da América como uma tendência para a militarização das instituições do Estado. O jornalista Jorge Rico diz não ser curial nem avisado o recurso aos quadros de inteligência para o preenchimento de vagas no aparelho do Estado.
Isto é, transformar ou impor um certo militarismo na sociedade angolana que, partindo do princípio de que fica melhor servida quando é governada ou dirigida ou cujo governo é suportado, dirigido com base em doutrinas ou num sistema militar. É uma filosofia, vamos assim, favorável à preponderância de elementos militares na vida política e na administração de uma nação. Eu penso que a política deve ser feita pelos políticos, aqui política ideológica, e os militares e os organismos paramilitares têm um papel muito próprio também no contexto de direito democrático.
Para o general na reserva Manuel Mendes de Carvalho, Pacavira, paca a introdução de membros da secreta nos organismos do Estado.
Começar a criar os fantasmas, que é para criar consensos de que a situação não está boa e o chefe sabe correr riscos disso daí. Esses artefatos todos, que é para encontrar respaldo. Essa é a leitura também que eu faço. A marca, às vezes, não está só na secreta, está na confiabilidade das pessoas. Porque a secreta é a alma de qualquer instituição. E tudo isso por quê, meu entender? Por causa das férias dele, dessas férias que ele programou do fim do ano. A senhora foi muito corajosa. Atirou, tá vendo, com toda essa documentação aqui para fora, tá vendo? Tem que trabalhar com a secreta, tá vendo, que é para trabalhar, tá vendo, dentro de um sigilo maior.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, num dia de muito frio, são neste momento 12 horas e 14 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco. Na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde, vamos ter reportagens também de diversos países dos Palopas. Continue conosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, à sexta-feira, quando os ouvintes souberem quem é o convidado ou convidada, nessa sexta-feira podem participar enviando comentários ou perguntas para o nosso WhatsApp, perguntas para o convidado ou convidada. E o número, portanto, no WhatsApp, eu vou repetir, é mais um, 202-251-9466.
Os números exatos de membros da comunidade minoritária SAM poderão ser...
Vamos agora sim falar de... Era o Teodoro Albano, ele entrou aqui um pouco antecipado. Vamos falar do povo original da África Austral, os SAN, que estão espalhados um pouco por vários países da região, como a Namíbia, África do Sul, Botswana e Angola. Isolado, vítimas de discriminação, eles têm estado a organizar-se e em alguns países, como África do Sul e Botswana, recentemente ganharam casos em tribunal sobre o seu direito a terras. Governos tentam agora ajudar essas comunidades, mas no caso de Angola, o primeiro passo é começar por tentar saber quantos são. Teodoro Albano.
Os números exatos de membros da comunidade minoritária SAM poderão ser brevemente conhecidos em Angola através do inquérito que está a ser preparado pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação CID no Lubango. O estudo a ser feito por inquiridores treinados pelo referido centro, afeto ao Instituto Superior de Ciências da Educação e CHED da UILA, em parceria com a Organização Não-Governamental OCADEC, avança numa altura em que se desconhecem os dados oficiais deste grupo minoritário. No ano em que Angola realiza o segundo Censo Geral da População, o diretor do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, Vladimir Pereira, espera que a iniciativa seja um grande contributo na atualização da informação.
Vamos ter com este levantamento um panorama de quantos são, onde estão, quais são os seus hábitos, etc. O Serviço Nacional de Estatística poderá usar esses dados para que, com os seus dados, depois da sua recolha no próximo censo, validarem os nossos dados e vice-versa.
A Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, OCADEC, trabalha há mais de 20 anos na integração de mais de 100 famílias SAM nos municípios de Kakula e Kipungo, na província da Huila. O diretor da ONG, Benedito Paulo Kessongo, olha para a experiência que carrega junto à comunidade através de projetos de advocacia, agricultura, pecuária, acesso à água e outros para apontar indicadores positivos. Kessongo lembra que muitos hábitos e costumes destes povos ficaram afetados com o passar dos anos e com as alterações climáticas.
Porque a atividade de caça, e de recoleção, que é a atividade secular, nós não vamos dizer que não façam, ou podem fazer. Mas a pergunta que se coloca é, face às mudanças ambientais, a seca e mesmo a concorrência com outros atores, né, que estão também interessados em recolher ou em fazer caça, quase que os espaços para caça desapareceram. Não existem espaços disponíveis para se fazer uma caça como se fazia, por exemplo, há 30, 40 anos atrás.
O inquérito para localização e mapeamento do grupo minoritário SAM vai acontecer nas províncias da Huila, Cunene e Quando-Cubango, zonas do país que se cogita estar confinado a essa população. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos hoje de imediato para a Costa do Marfim, onde hoje estão três seleções dos PALOPs em jogo. Guiné-Bissau está neste momento a jogar com a Nigéria. Jogo do Grupo A, onde Guiné-Bissau tem dois jogos, duas derrotas, já não deve ir a lado nenhum. Depois, mais tarde, temos Moçambique, os Mambas com o Ghana, num jogo do Grupo B, ambos com um ponto, a lutarem para passar à fase seguinte. E depois Cabo Verde com o Egito, no mesmo grupo, Tubarões Azuis já classificados. Egito ainda não ganhou, tem dois empates. Na Costa do Marfim está o Álvaro Lugero de Andrada.
A seleção de Moçambique aposta tudo nesta tarde num jogo frente ao Ghana no estádio Alassane Ouattara, nos arredores de Abidjan, no último jogo do Grupo A da fase de qualificação, grupo liderado por Cabo Verde. Com apenas um ponto, fruto do empate frente ao Egito, os Mambas têm de ganhar e esperar outros resultados para saber se passam à fase seguinte. A derrota frente a Cabo Verde na sexta-feira por 3-0 fez moça na equipa, com o técnico a manifestar o seu descontentamento ante a prestação dos Mambas. Chiquinho Conde disse que, no entanto, que nada está perdido e que espera outra atitude hoje.
Todos queremos passar para outra fase, queremos continuar num sonho, contornar esse sonho em realidade. E depende fundamentalmente de nós.
é um desafio em que nós, todos os intervenientes, a equipa técnica e os jogadores terão que pegar nisto e juntos alicerçarmos para que, de facto, as coisas funcionem de uma maneira diferente.
No estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Guiné-Bissau e Cabo Verde entram em jogo com sortes traçadas e diferentes. Enquanto os Tubarões Azuis podem perder o jogo e passar à fase seguinte em primeiro lugar, os Jurtos já preparam o regresso à casa depois de duas derrotas. Mas o defesa Francolino Ju diz que a equipa espera dar alguma alegria aos guineenses.
Ainda temos um jogo para jogar, pelo menos para dignificar o nosso país. Faz parte do futebol. Agora, como eu disse, é esquecer esse jogo e lutar para o próximo jogo, pelo menos sair aqui com 3 pontos e uma vitória e dignificar o nosso país.
Por seu lado, o técnico cabo-verdiano Bobista assegurou que a equipa vai respeitar todos os jogos e dará o seu melhor frente ao Egito. Mas acredito que Bebê e Rian, o capitão, deverão ser poupados hoje. Nota importante, a anfitriã Costa do Marfim joga hoje a sua qualificação também ante a Guiné Equatorial, que tem 4 pontos contra 3 dos marfinenses. De Abidjan, Álvaro Lugiago Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Era o Álvaro Lugiago de Andrade. Ontem a salientar a que basada que a África do Sul, Bafana Bafana, deu à Namíbia 4-0. Namíbia, que na primeira jornada tinha batido a Tunísia, ontem não deu nada. Tunísia vai mal, empatou, o que significa que nesse grupo, o grupo E, há luta renhida. Mali tem 4 pontos, a África do Sul tem 3, a Namíbia também tem 3, a Tunísia tem 1. Está quase a dizer au revoir, bye bye. Ainda ontem houve jogos da segunda jornada do grupo F. Marrocos empatou com o Congo a 1 golo, Zâmbia e Tanzânia também empataram a 1 golo. Marrocos comanda com 4 pontos, o Congo Democrático tem 2, a Zâmbia tem 2, a Tanzânia tem 1. Última jornada, vai ser fogo. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde está tudo na mesma no campeonato. Os 4 primeiros ganharam, pelo que Sporting continua no topo com mais 1 ponto que o Benfica, mais 5 que o Porto, mais 10 que o Braga. Na vizinha Espanha, Real Madrid ontem venceu num jogo muito controverso, com o Almeria em último lugar. 3-2, golo da vitória obtido já quase nos 10 minutos de descontos, e antes disso, um penalti duvidoso, um golo duvidoso e um golo anulado ao Almeria, duvidoso. Barcelona bateu o Betis por 4-2 e a equipa sensação, o Girona, deu que basado ao Sevilha, 5-1. Girona está no topo com mais 1 ponto com o Real Madrid, mas mais um jogo. Barcelona, que ontem também ganhou, como dissemos, mantém-se em terceiro, a 8 pontos do Girona, a 7 do Real Madrid. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu surra ao Bournemouth. 4 batatas na capoeira, sem resposta, mantém-se em primeira, agora com 5 pontos de vantagem sobre os atuais campeões, o Manchester City, mas tem mais um jogo que o City. No basquetebol americano, os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram ontem o Washington Wizards por 113-104. As duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. Clippers bateram o Brooklyn de 125-114. Los Angeles Lakers bateu o Portland 134-110. Como ouviram no noticiário, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou hoje um périplo por vários países africanos. A sua primeira paragem foi em Cabo Verde, a última será em Angola. Na cidade da Praia está o Eugênio Teixeira.
Na abertura da reunião, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, disse que a política externa do seu país guia-se pela defesa de valores, da democracia liberal, do direito internacional e confiança nas relações com os seus parceiros.
E é com base nessas referências que condenamos de uma forma clara, desde a primeira hora, a invasão da Rússia à Ucrânia. E é com base também nessas referências que condenamos o ato terrorista do Hamas em Israel e defendemos soluções que viabilizem 2 Estados, Israel Palestina. E é com base também nessas referências que condenamos golpes de Estado, alterações de limites constitucionais de mandato de presidentes da República que têm ocorrido em África. Gostaríamos de reforçar a parceria com os Estados Unidos da América relativamente à segurança marítima e à cibersegurança, numa perspectiva regional e global. Mas gostaríamos de ter uma parceria estruturada, previsível e consistente.
O chefe do governo cabo-verdiano adiantou ainda que Cabo Verde definiu de uma forma clara e explícita os Estados Unidos da América, o Brasil, a União Europeia e Reino Unido como parceiros estratégicos da defesa e segurança, agradeceu o apoio na campanha de combate à Covid-19, pondo grande ênfase no apoio com a atribuição dos compactos do MCA. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, enalteceu as qualidades democráticas e governativas de Cabo Verde, por isso disse que no quadro da estratégia definida pelo presidente Biden em relação à África, os Estados Unidos garantem todo o interesse no reforço da cooperação com o arquipélago.
We want to leverage those strengths to the benefit of Cabo Verdeans, but also Americans and, in fact, the entire world.
Depois da reunião com o chefe do governo, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken visitou o Porto da Praia, infraestrutura que fora ampliada e remodelada no quadro do financiamento do primeiro compacto do MCA, afirmando que ficou muito satisfeito com o trabalho realizado. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Portanto, esta viagem do secretário de Estado americano Antony Blinken é algo que nós vamos acompanhar. Como dissemos, ele vai também deslocar-se à Nigéria e também à Angola, onde vai terminar este périplo africano. E essa deslocação à Angola é de veras importante, porque em discussão vai estar a guerra no Congo e também a crescente cooperação entre os Estados Unidos e Angola. Portanto, nós, claro está, iremos acompanhar essa deslocação à Angola. Estamos aqui na capital americana com 12:26, na segunda meia hora desta emissão, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de outros países de língua oficial portuguesa e também, claro está, de outras partes do mundo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com um pouco de música.
Asira mba uchi ngopenya kungesua Manganeza unoti mdera cha uya Mdera wajo ishuma enoruma Unye Uchiko shaina Unye Uchiko shaina Kwangu magadika kede kede hayu watamba Tire kaguramba uchi ngu nana ira kumbikamba Kamoto kerudo kambere vele misasuka
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., com a realização de DES, a sonoplastia de Ternelis Kona. Eu sou o Amancio Miguel, votos de uma boa escuta. Nas notícias em destaque, a União Europeia diz que Israel alimenta ódio dos palestinianos e novo presidente da República da Libéria com dificuldades de saúde na tomada de posse. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu emissor local. Também transmitimos a nossa página que é www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No nosso WhatsApp, o contacto é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias internacionais de seguida com João Santa Rita.
O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o modo como Israel está a levar a cabo a guerra em casa está a plantar o ódio para muitas gerações futuras. Borrell falava antes do encontro de ministros da União Europeia com o ministro dos negócios estrangeiros israelita, Israel Katz, e um diplomata da autoridade palestina, Rinad al-Maliki. Hoje em Israel, grupos de familiares de reféns capturados pelo Hamas invadiram uma sala de um comitê parlamentar para exigir que os legisladores façam mais pela libertação de reféns. Hoje prosseguiam combates na faixa de Gaza com bombardeamentos israelitas no centro, norte e sul do território. As autoridades militares ucranianas disseram hoje ter impedido ataques russos com drones em várias partes do país durante a noite, ao mesmo tempo que as autoridades russas acusavam a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque horrífico numa cidade controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia. O novo presidente da Libéria, Joseph Boakai, de 79 anos de idade, teve que ser ajudado a sair do pódio, onde fez o seu discurso de tomada de posse, depois de ter feito duas pausas durante o discurso. Boakai, que derrotou o anterior presidente George Weah na segunda volta das presidenciais em novembro, prestou juramento numa cerimónia ao ar livre num dia de intenso calor. Ele fez duas pausas durante o seu discurso e foi ajudado a sair do pódio, tendo a cerimónia sido encurtada. Na República Democrática do Congo, o presidente Félix Tshisekedi foi hoje formalmente empossado para um segundo mandato numa cerimónia na capital, Kinshasa. Ainda na República Democrática do Congo, 18 pessoas morreram quando um caminhão carregado de vários passageiros se despistou e caiu numa ravina. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou hoje uma viagem por diversos países africanos que se iniciou em Cabo Verde. Mais adiante na nossa programação temos uma reportagem sobre a presidência de Blinken, sobre a presença de Blinken em Cabo Verde. E dezenas de pessoas foram soterradas num desmoronamento numa zona remota do sudoeste da China, disseram as autoridades, foram já confirmadas 8 mortes.
Doze horas e 33 minutos aqui em Washington. Ainda nesta emissão iremos falar da visita do secretário de Estado americano Anton Blinken a Cabo Verde, mas para já vamos a Moçambique, em Cabo Delgado, no norte daquele país. Uma nova vaga de deslocados e ataques de insurgentes ligados ao Estado Islâmico causam a fuga de milhares numa altura em que as autoridades falam de retorno da estabilidade. Reporta o André Batista.
O grupo de insurgentes expulsou a força moçambicana, que tinha uma posição em Mocós, também conhecido como principal entreposto pesqueiro, gerando pânico na população local e de aldeias vizinhas, que está a fugir a pé para a sede distrital, que dista 50 km, contar vários moradores locais.
A vila de Mocós, Macomia, já ocuparam com insurgentes, enquanto a população está lá. Surgente já está toda a zona, já está ocupado lá.
Precisou Jorge Manuel, o morador local, anotando que os rebeldes tinham enviado aviso às autoridades sobre a ocupação. Uma outra fonte diz que os rebeldes começaram a dar os primeiros sinais de ocupação desde quarta-feira, após terem protagonizado uma sequência de ataques contra as forças estatais, mas mobilizando a população para permanecer nas aldeias sob o seu comando.
A situação lá não é melhor. Os homens aí estão aí. Já ocuparam aí Mocojo, foram aí no quartel, como os militares fugiam, rebocaram toda a comida dos gajos. Porque os gajos escreviam o carta que estamos a vir aí.
Disse um outro morador e acrescentou que a ocupação ocorreu depois da saída dos militares, no entanto, sem confrontos. Os rebeldes, prosseguiu, já tinham mostrado uma presença significativa na semana passada nas zonas de Pangani e Quiteraz, áreas próximas de Mocojo.
Os gajos já retornaram de novo. Já está circulando Mocojo, Pangani, Quiteraz. Então, o medo é maior. Houve turbulência no domingo.
Mesmo sem os rebeldes mostrarem violência contra civis, a população está a fugir.
As pessoas já estão a sair. Mas não sair por mal, né? Estavam a sair porque malfeitores vinham lá. Se voltaram ou até agora estão aí. Aí não se sabe.
A polícia em Pemba ainda não reagiu à nova ocupação dos rebeldes e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FATM, não responderam de imediato ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail. Entretanto, as autoridades na vila de Macomia 7 confirmaram a chegada de novos deslocados, com um fluxo maior desde sábado, tendo já sido preparado um terreno próximo à Escola Artes e Ofícios, onde serão erguidas tendas para servirem de abrigos. De lembrar que em princípio de 2022, quando a violência atingiu seu expoente alto, os rebeldes ocuparam pelo menos 5 sedes distritais, onde içaram as bandeiras do Estado Islâmico. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique. Venâncio Mondlane deixou de ser, na semana passada, assessor político do presidente da RENAMO, Ousuf Momad, em mais um episódio da grave situação em que o partido se encontra mergulhado, com a qual, segundo analistas entrevistados por Ramos Miguel, a Frelimo, o partido que está no poder, está confortável porque enfraquece a oposição. O partido RENAMO diz que está tudo bem. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que este argumento não cola e que o afastamento pode ter a ver com o fato de Venâncio Mondlane, que milita há relativamente pouco tempo na RENAMO, estar a desafiar a liderança do Ousuf Momad, que tudo tem feito para se manter na presidência do partido. O analista político Francisco Mazinha diz que este afastamento se enquadra no conjunto de situações que ocorrem na RENAMO e que podem ser exploradas por outros partidos políticos moçambicanos.
Eu acredito que os dois partidos, quer o MDM, quer a Fronte, vão ter aproveito desta crise interna. Mas também nós não podemos esquecer que neste momento estamos a falar também a própria Frelimo também tem uma crise interna. E nós vimos isto pelo fraco, muito fraco desempenho da Frelimo com as eleições autárquicas. Quer dizer, nesse ponto, eu acho que ambos estão empatados.
A RENAMO deve deixar de discutir os seus problemas na praça pública, porque isso acaba sendo aproveitado pela Frelimo nos seus esforços para enfraquecer a oposição. Defende o analista político Alexandre.
Debater assuntos sensíveis na imprensa, há esse risco de alguns partidos políticos fazer algum aproveitamento político de algumas coisas que estão sendo ditas aí. Porque são expostas ali fraquezas, são expostas aí divergências entre quadros da própria RENAMO. Então isso pode ser aproveitado por alguns partidos adversários para denegrir a imagem do RENAMO.
Por setor, o analista político João Feijó afirma que a Frelimo está a aproveitar-se da situação na RENAMO porque está confortável com a liderança de Ousuf Momad, que não faz seu papel de líder da oposição.
Frelimo, neste processo, está confortável com a liderança do Ousuf Momad e o que temos vindo a assistir é um apoio claro a este líder da RENAMO que não faz o seu papel de oposição. Portanto, a Frelimo está confortável com isto porque enfraquece a oposição. A Frelimo está confortável agora com estas lutas internas que existem dentro da RENAMO.
Mas para José Mantegas, porta-voz da RENAMO, tudo não passa de uma campanha para desacreditar o partido e o seu presidente, porque sublinhou, a RENAMO está bem e recomenda-se.
Na RENAMO não há fações. Na RENAMO não há divisão, como está-se a pretender entender fora de portas. O partido RENAMO está a funcionar em pleno, os seus órgãos estão a funcionar na sua plenitude, as nossas bases, quer nos distritos, quer nas províncias, continuam todos alinhados com sua excelência presença do Ousuf Momad.
Era o porta-voz da RENAMO, o edil de Climano, Manuel de Araújo, diz que a solução para a crise em que a RENAMO está mergulhada passa por o Souf Mamado, líder do partido, e o presidente de mesa do Conselho Nacional convocarem com urgência o encontro. Novamente, Ramos Miguel.
É extremamente premente e urgente o encontro do Conselho Nacional para dar tempo àqueles que pretendem candidatar-se à presidência do partido se prepararem. Defende Manuel de Araújo, avançando que são estas questões políticas, legais e logísticas que criam este alvoroço e inquietação no seio de alguns membros da RENAMO. Araújo não assume publicamente que se candidata à presidência da RENAMO, mas diz que é momento apropriado e quando eu analisar os manifestos dos outros, achar que não respondem a questões fundamentais e aos grandes desafios do país, nomeadamente a sustentabilidade financeira e logística do partido, o combate à fraude eleitoral e o desenvolvimento da agricultura, entre outros, poderíamos tomar uma decisão.
Qual é a estratégia que esse candidato tem para nós termos a garantia de que com ele nós vamos aumentar o número de deputados, vamos chegar à ponta vermelha, vamos eleger governadores, porque nas últimas eleições houve 10 governadores, Arnaldo não teve nenhum, nós não queremos repetir essa história. Então, esse cada candidato tem que nos explicar como é que ele vai fazer com que nós tenhamos pelo menos metade dos governadores provinciais, metade dos assentos na Assembleia da República, porque se não ganharmos as legislativas e ganharmos também as presidenciais.
Manuel de Araújo acrescenta que não vota em pessoas, mas em programas.
Se dos candidatos que aparecerem, aparecer um que responder a essas questões de forma que me convençam, eu vou apoiar esse candidato, seja ele o Souf Mamado, seja ele Elias de Acama, seja ele Renato Mondiano, seja ele Picardo, um outro qualquer. Mas se eu chegar à conclusão de que nenhum deles responde a esses desafios, então aí nós vamos ter que avançar com uma candidatura alta.
E acha que não é possível isso concretizar-se tendo o Souf Mamado como presidente da RENAMO?
O que eu sei é que nós perdemos 10 governadores. O que eu sei é que com o Souf Mamado é o único presidente da RENAMO que nos trouxe 8 autarquias. Nenhum outro tinha conseguido. Mas agora baixamos de 8 para 4. Com ele na liderança do partido, a questão da eleição dos administradores distritais, que estava na Constituição da República, foi retirada. A minha questão é, o próximo candidato, qual é a estratégia que tem para devolver a questão da eleição dos administradores para a Constituição da República?
O fato de haver já 3 pessoas que manifestaram o interesse desse candidato para a presidência da RENAMO, isso é bom ou é mau para o partido?
Por um lado, é bom, porque mostra que é democracia. Porque na Frelimo, há 16 candidatos, todos estão com medo de falar. Na RENAMO, a RENAMO está a provar que é democracia. Cada um pode falar. Por outro lado, acho que se eu fosse assessor de um deles, eu diria que não ponha a carroça à frente do boi. Se é uma corrida de 100 metros, mas você começa a correr antes do árbitro chegar, quando a partida começar, você já está cansado. Quer dizer, do ponto de vista de tática e de estratégia eleitoral, eu aconselharia a esses candidatos a esperarem para o momento.
Qual é a saída para essa situação que se vive na RENAMO?
A solução é muito simples. O que os pessoas da RENAMO dizem? Dizem que de 5 em 5 anos os órgãos devem ser renovados, devem passar por digamos, uma espécie de um plebiscito. Portanto, o passo a seguir é que é o presidente do partido e o presidente da mesa do Conselho Nacional convocar a reunião do Conselho Nacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 12 horas e 43 minutos aqui em Washington, D.C. O secretário de Estado americano Anton Blinken elogiou nesta segunda-feira a democracia e a boa governação de Cabo Verde. No encontro com as autoridades cabo-verdianas, Blinken realçou a cooperação nos domínios da defesa e segurança, tendo também enaltecido o excelente trabalho realizado com o financiamento de 2 compactos do Millennium Challenge Corporation. Nas boas-vindas, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse que o seu país é um Estado de direito democrático, por isso condenou desde a primeira hora a invasão e guerra na Ucrânia, o ataque do Hamas a Israel e defende 2 países, 2 Estados, isto Israel e Palestina. Correia e Silva também disse que o seu país condena os golpes de Estado, quer que os Estados Unidos continuem a ser um grande parceiro do arquipélago, ajudando-o a construir caminhos de desenvolvimento. O governante cabo-verdiano também pediu aos Estados Unidos o regresso dos voluntários do Corpo da Paz, que promovem o desenvolvimento em várias partes do país. E a propósito desta visita de Anton Blinken a Cabo Verde, perguntei ao telefone o diplomata Fernando Wanon, ex-embaixador de Cabo Verde nas Nações Unidas, que significado tem para o arquipélago.
Bom, eu penso que, sendo Cabo Verde um país pequeno, desprovido de recursos, ela, eu entendo isto essencialmente como um reconhecimento por parte das autoridades americanas das políticas existentes em Cabo Verde, nomeadamente a democracia, o Estado de Direito e, não menos importante, toda a convergência que tem havido em alguns pontos importantes da agenda internacional, nomeadamente no caso da Palestina e no caso da, e no caso da Ucrânia, mas também na luta e no apoio que Cabo Verde tem dado à luta contra os tráficos organizados aqui no Atlântico Médio.
E como é que Cabo Verde, ainda bem que fala desse aspecto, como é que Cabo Verde tem lidado com essa questão do tráfico?
Bom, Cabo Verde é um pequeno país com uma grande área marítima, que faz do tamanho da França, diria. E como tal, tem grandes dificuldades em poder controlar toda esta zona marítima, por onde passam diversos tráficos, nomeadamente o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas humanas. E, portanto, nós recorremos muito aos apoios dos restantes países, nomeadamente dos Estados Unidos, cuja guarda costeira participa connosco em ações de fiscalização da nossa zona económica exclusiva. Naturalmente que há um bom entendimento nestas matérias e, portanto, Cabo Verde, eu considero que a visita do Secretário de Estado é também um incentivo à continuação destas políticas por parte de Cabo Verde.
Há uma certa expectativa de que Cabo Verde pode influenciar a região nos aspectos democráticos, com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva dizer que condenava golpes de Estado. Como um país pequeno e insular, acha que na parte continental a voz de Cabo Verde tem sido escutada?
Eu aí seria mais reticente, porque não estando implantados no continente, sendo um pequeno Estado, nós somos um pouco vistos como estando afastados e não sendo a própria realidade do continente muitas vezes. E, portanto, eu tenho alguma reserva quanto a esta possibilidade de Cabo Verde poder influenciar positivamente os países do continente sobre estas matérias.
12 horas e 46 minutos, era o antigo embaixador cabo-verdiano das Nações Unidas falando da visita de Anton Blinken a Cabo Verde, o embaixador Fernando Wanon. 12 horas e 47 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O pequeno estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, realiza as suas primárias presidenciais na terça-feira amanhã. O estado, que se orgulha da sua independência e da sua capacidade de criar confusão, adquire um interesse acrescido com a notícia de domingo de que o governador da Flórida, Ron DeSantis, terminou a sua campanha, tornando a competição republicana uma disputa de duas pessoas, Mayra LaSalette.
O peculiar estado de New Hampshire realiza esta terça-feira à noite as eleições primárias presidenciais em que o presidente Joe Biden não está no boletim de voto. Uma jogada dos líderes democratas que alguns consideram uma afronta, como a antiga presidente estadual do Partido Democrata, Kathy Sullivan.
As pessoas disseram, vamos por esse lado e vamos apoiar Joe Biden porque todos sabemos que Donald Trump vai ser o nomeado e a coisa mais importante que podemos fazer para salvar a democracia é impedir Donald Trump.
Ray Buckley preside ao Partido Democrático em New Hampshire, mas na terça-feira Biden não terá o seu voto.
Desde a minha eleição como presidente, escrevi sempre em nome de Jim Carter para mostrar que sou completamente imparcial.
Buckley já votou em presidentes democratas no passado, mas desta vez
ficamos em choque e atordoados.
O Comitê Nacional Democrata despromoveu New Hampshire do seu lugar histórico como primeiro estado das primárias em favor da Carolina do Sul, com os seus eleitores mais diversificados. Irritados, os dirigentes estaduais do partido marcaram as primárias na mesma e os apoiantes de Biden começaram uma campanha de inscrição. No lado republicano, um tipo diferente de drama. Num vento de 10 graus negativos Celsius, os seus apoiantes fizeram uma fila que deu a volta ao quarteirão 4 horas antes de um evento de Donald Trump. Os eleitores Derek Levine e Dee Boisvert falaram à Voz da América.
Nós adoramos o Trumpster, ele luta por nós.
Quantas guerras tivemos quando ele era presidente? Toda a gente estava feliz, toda a gente estava a ganhar dinheiro.
O antigo presidente Donald Trump está a atrair multidões nos seus comícios e a obter uma percentagem de pouco mais de 50% entre os eleitores de New Hampshire. A ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, está com 35% na sondagem do Boston Globe. A eleitora Denise Montminy.
Ela precisa de me influenciar, por isso estou aberta ao que ela tiver para dizer.
Tal como Denise Montminy, muitos dos que estão na fila para ver Haley são independentes ou democratas que podem votar num boletim de voto republicano. Isaac Geer, um eleitor independente registado, está aqui para decidir se Haley recebe o seu voto em vez de Trump.
Gostaria de ouvir um pouco menos de retórica de guerra da parte dele em termos da sua posição sobre a Ucrânia e o conflito Israel-Palestina.
Os analistas dizem que os republicanos de New Hampshire, que são conservadores fiscais interessados em impostos mais baixos e num governo mais pequeno, podem ser a última oportunidade de Haley para travar Trump. Chris Galdieri é professor de ciência política na Universidade de St. Anselm.
Se ela não conseguir num estado que foi feito à medida para isso, penso que é justo perguntar qual é o próximo passo. Qual é o estado onde ela terá outra hipótese de vencer Trump? E o número de estados que me ocorre é muito, muito, muito curto.
Na terça-feira à noite vamos saber se os eleitores de New Hampshire têm alguma surpresa.
12 horas e 51 minutos. Vamos agora a uma notícia que tem a ver com o Afeganistão. Isto porque a Missão de Assistência das Nações Unidas neste país, ou UNAMA, documentou os despedimentos do seu último relatório sobre direitos humanos, cobrindo o último trimestre de 2023, num país onde milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. As autoridades, de facto, continuam a impor e a promulgar restrições aos direitos das mulheres ao trabalho, à educação e à liberdade de circulação, segundo o relatório. A Missão das Nações Unidas observou que o Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício do Talibã assumiu o papel de fiscalização, impedindo as mulheres de trabalhar ou de aceder aos serviços porque eram solteiras ou não tinham um tutor masculino. Afirmou que a falta de cumprimento do hijab ou código de vestimenta, a ausência do mahram ou parente do sexo masculino e outras restrições impostas às mulheres que visitam locais públicos, escritórios e instituições educacionais aparentemente levaram à perda de empregos de pelo menos 600 mulheres em dois locais do Afeganistão, neste caso duas províncias afegãs, durante o período reportado. A unidade provincial do Ministério proibiu 400 mulheres de trabalhar numa fábrica de processamento de pinhões na província oriental de Nangarhar em outubro, sem fornecer quaisquer razões, enquanto os homens foram autorizados a trabalhar, ou melhor, a continuar a trabalhar, observou este relatório. Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América.
Na página desportiva, vamos hoje de imediato para a Costa do Marfim, onde hoje estão três seleções dos PALOPs em jogo. Guiné-Bissau está neste momento a jogar com a Nigéria, jogo do Grupo A, onde Guiné-Bissau tem dois jogos, duas derrotas, já não deve ir a lado nenhum. Depois, mais tarde, temos Moçambique, os Mambas com o Ghana, num jogo do Grupo B, ambos com um ponto, a lutarem para passar à fase seguinte, e depois Cabo Verde, com o Egito, no mesmo grupo, Tubarões Azuis já classificados. Egito ainda não ganhou, tem dois empates. Na Costa do Marfim está o Álvaro Lugero de Andrada.
A seleção de Moçambique aposta tudo nesta tarde num jogo frente ao Ghana no estádio Alassane Ouattara, nos arredores de Abidjan, no último jogo do Grupo A, da fase de qualificação, grupo liderado por Cabo Verde. Com apenas um ponto, fruto do empate frente ao Egito, os Mambas têm de ganhar e esperar outros resultados para saber se passam à fase seguinte. A derrota frente a Cabo Verde na sexta-feira por 3-0 fez moça na equipa, com o técnico a manifestar o seu descontentamento ante a prestação dos Mambas. Chiquinho Conde disse que, no entanto, que nada está perdido e que espera outra atitude hoje.
Todos queremos passar para outra fase, queremos continuar num sonho ou tornar esse sonho em realidade. E depende fundamentalmente de nós. É um desafio em que nós, todos os intervenientes, a equipa técnica e os jogadores terão que pegar nisto e juntos alicerçarmos para que, de facto, as coisas funcionem de uma maneira diferente.
No estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Guiné-Bissau e Cabo Verde entram em jogo com sortes traçadas e diferentes. Enquanto os tubarões azuis podem perder o jogo e passar à fase seguinte em primeiro lugar, os Jurtos já preparam o regresso à casa depois de duas derrotas. Mas o defesa Francolino Ju diz que a equipa espera dar alguma alegria aos guineenses.
Ainda temos um jogo para jogar, pelo menos para dignificar o nosso país. Faz parte do futebol, agora, como eu disse, é esquecer esse jogo e lutar para o próximo jogo, pelo menos sair aqui com 3 pontos e uma vitória e dignificar o nosso país.
Por seu lado, o técnico cabo-verdiano Bobista assegurou que a equipa vai respeitar todos os jogos e dará o seu melhor frente ao Egito. Mas acredito que Bebê e Rian, o capitão, deverão ser poupados hoje. Nota importante, a anfitriã Costa do Marfim joga hoje a sua qualificação, também ante a Guiné Equatorial, que tem 4 pontos contra 3 dos marfinenses. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Ontem a salientar a que basada que a África do Sul, Bafana Bafana, deu à Namíbia 4-0 Namíbia, que na primeira jornada tinha batido a Tunísia. Ontem, não deu nada. Tunísia vai mal, empatou. O que significa que nesse grupo, o grupo E, há luta renhida. Mali tem 4 pontos, África do Sul tem 3, Namíbia também tem 3, a Tunísia tem 1. Está quase a dizer au revoir, bye bye. Ainda ontem houve jogos da segunda jornada do grupo F. Marrocos empatou com o Congo a 1 golo. Zâmbia e Tanzânia também empataram a 1 golo. Marrocos comanda com 4 pontos. O Congo Democrático tem 2. A Zâmbia tem 2. A Tanzânia tem 1. Última jornada. Vai ser fogo. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde está tudo na mesma no campeonato. Os 4 primeiros ganharam, pelo que Sporting continua no topo com mais 1 ponto que o Benfica, mais 5 que o Porto, mais 10 que o Braga. Na vizinha Espanha, Real Madrid ontem venceu num jogo muito controverso, com o Almeria em último lugar. 3-2, golo da vitória obtido já quase nos 10 minutos de descontos, e antes disso, um penalti duvidoso, um golo duvidoso e um golo anulado ao Almeria duvidoso. Barcelona bateu o Betis por 4-2 e a equipa sensação, o Girona, deu que basado ao Sevilha 5-1. Girona está no topo com mais 1 ponto com o Real Madrid, mas mais um jogo. Barcelona, que ontem também ganhou, como dissemos, mantém-se em terceiro, a 8 pontos do Girona, a 7 do Real Madrid. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu surra ao Bournemouth. 4 batatas na capoeira, sem resposta, mantém-se em primeira. Agora com 5 pontos de vantagem sobre os atuais campeões, o Manchester City, mas tem mais um jogo que o City. No basquetebol americano, os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram ontem o Washington Wizards por 113-104. As duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. Clippers bateram o Brooklyn de 125-114. Los Angeles Lakers bateu o Portland 134-110.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que, em termos de notícias, destacamos que a União Europeia diz que Israel está a alimentar o ódio dos palestinianos e que o novo presidente da Libéria apresentou dificuldades de saúde na cerimónia da sua tomada de posse. Em relação aos países africanos de língua portuguesa, destaque para o encontro na cidade da Praia entre Anton Blinken e autoridades máximas de Cabo Verde, no encontro em que o secretário de Estado disse que, ou melhor, elogiou a democracia e boa governação de Cabo Verde. Nesse encontro, as autoridades cabo-verdianas, Blinken realçou a cooperação nos domínios da defesa e segurança, tendo também enaltecido o excelente trabalho realizado com financiamento de 2 compactos do Millennium Challenge Account. Nas boas-vindas, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que o seu país é um Estado de direito democrático, por isso condenou desde a primeira hora a invasão e guerra na Ucrânia, o ataque do Hamas a Israel e defende 2 países, 2 estados, Israel e Palestina. Com a sonoplastia de Helen Cordian, a direção aqui do DES, eu sou o Amanhã Miguel. Nós voltamos amanhã para a segunda parte, de seguida o Sérgio Nhambi e a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro. Convosco está Sérgio Nhambe, Ellen Cordain e Des. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, é voaportugues.com. Pode acompanhar-nos a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo a partir do seu tablet. A Voz da América em português está também presente nas redes sociais Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma. É Voa Português. Estamos também no WhatsApp. O número é +1 202-251-9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques da emissão de hoje: novo presidente da Libéria revela dificuldades de saúde na tomada de posse. União Europeia diz que Israel alimenta ódio aos palestinianos. Três horas e um minuto, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Moçambique, concretamente no norte, Cabo Delgado, onde há uma nova vaga de deslocados. Ataques de insurgentes ligados ao Estado Islâmico forçaram a fuga de centenas de pessoas, numa altura em que autoridades falam de estabilidade. Quem nos traz a reportagem é André Batista.
O grupo de insurgentes expulsou a força moçambicana, que tinha uma posição em Mocós, também conhecido como principal entreposto pesqueiro, gerando pânico na população local e de aldeias vizinhas, que está a fugir a pé para a sede distrital, que dista 50 km, contaram vários moradores locais.
A vila de Mocós, Macomia, já ocuparam com insurgentes, enquanto a população está lá. Surgente já está toda a zona, já está ocupado.
Precisou Jorge Manuel, o morador local, anotando que os rebeldes tinham enviado aviso às autoridades sobre a ocupação. Uma outra fonte disse que os rebeldes começaram a dar os primeiros sinais de ocupação desde quarta-feira, após terem protagonizado uma sequência de ataques contra as forças estatais, mas mobilizando a população para permanecer nas aldeias sob o seu comando.
A situação lá não é melhor. Os homens aí estão aí. Já ocuparam aí Mocojo, foram aí no quartel, como os militares fugiam, rebocaram toda a comida dos gajos. Porque os gajos escreviam o carta que, epa, estamos a vir aí.
Disse um outro morador e acrescentou que a ocupação ocorreu depois da saída dos militares, no entanto, sem confrontos. Os rebeldes, prosseguiu, já tinham mostrado uma presença significativa na semana passada nas zonas de Pangani e Quiterajo, áreas próximas de Mocojo.
Os gajos já retornaram de novo. Já está circulando Mocojo, Pangani, Quiterajo. Então, o medo é maior. Houve turbulência no domingo.
Mesmo sem os rebeldes mostrar a violência contra civis, a população está a fugir.
As pessoas aí estão a sair, mas não sair por mal, né? Estavam a sair porque malfeitores vinham lá. Se voltaram ou até agora estão aí. Aí não se sabe.
A polícia em Pemba ainda não reagiu à nova ocupação dos rebeldes e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, não responderam de imediato o nosso pedido de comentário enviado por e-mail. Entretanto, as autoridades na vila de Macomia 7 confirmaram a chegada de novos deslocados, com um fluxo maior desde sábado, tendo já sido preparado um terreno próximo à Escola Artes e Ofícios, onde serão erguidas tendas para servirem de abrigos. De lembrar que em princípio de 2022, quando a violência atingiu seu expoente alto, os rebeldes ocuparam pelo menos 5 sedes distritais onde içaram as bandeiras do Estado Islâmico. André Batista, para a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Contamos com a sua companhia para o África agora, mas para já vamos falar de Luanda. Analistas em Angola projetam uma batalha judicial entre Angola e a empresária Isabel dos Santos, acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na petrolífera estatal angolana entre 2016 e 2017. O Procurador-Geral da República confirmou esta semana a entrada em tribunal do processo crime contra Isabel dos Santos. Arondipa tem os detalhes.
Em declarações à televisão pública de Angola, Hélder Pitágoras acrescentou que neste processo estão ainda arrolados três cidadãos portugueses, integrantes da equipa que trabalhou com a empresária Isabel dos Santos como presidente do Conselho de Administração da Sonangol. O procurador confirma, por outro lado, que os advogados da empresária já foram igualmente notificados do teor da acusação.
De facto, esteve em instrução preparatória um processo de crime em que a arguida era a senhora Isabel dos Santos e outros cidadãos. Esse processo foi concluído, já foi elaborada a acusação e, em termos legais, esta acusação tem que ser notificada aos advogados e assim fizemos. Há um prazo visto na lei para que esses advogados possam reagir de alguma forma e, depois desse prazo ultrapassado, então o processo será levado para o tribunal. Portanto, nesse momento o processo ainda não foi entregue ao tribunal, está a decorrer o prazo, mas os advogados já foram, portanto, notificados do teor da acusação e, portanto, aguardamos somente que o prazo termine para enviarmos o processo para o tribunal. Entre os vários crimes de que era acusada, dizem respeito à sua gestão durante o tempo em que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol, e, portanto, é sobre isso que consta a acusação. Mas não poderei dizer, porque, enquanto o processo não for remetido a tribunal, portanto, temos que considerar o processo como estando em segredo de justiça, e, portanto, compete aos advogados agora reagirem à acusação feita pela Colegial da República. Pois, conforme eu disse, portanto, tudo isso tem a ver com atos de gestão que ela praticou durante o tempo que foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Agora, em concreto, poderei falar assim que o prazo dado aos advogados para reagirem terminar, aí poderei dizer, ser mais claro em relação a tudo isso. Mas, por enquanto, tem que se dar nota é que existe o processo foi concluído, foi elaborada a acusação, essa acusação foi notificada aos advogados e aguardamos que os advogados reajam à nossa acusação para podermos, então, dar entrada do processo em tribunal.
E, processo.
Daí, outros trâmites, o processo seguirá dentro do tribunal. Há outros integrantes que faziam parte da sua equipa, são pessoas que trabalharam com ela naquela altura, nomeadamente há dois cidadãos portugueses, um deles era um dos gestores principais que ela tinha das suas empresas, havia um outro cidadão também português que era membro não executivo da Comissão de Administração, do Conselho de Administração da Sonangol, embora na prática tivesse ações de membro executivo para a posse de administração presidencial não executiva, portanto, também acusado, assim como uma cidadã também portuguesa que era titular de uma empresa que não estava relacionada com a empresa.
Reagindo à acusação do Ministério Público, Isabel dos Santos associou o processo por suposta gestão danosa da Sonangol a um calendário político do presidente angolano que, segundo a empresária, Washington, quer conquistar popularidade para um terceiro mandato e afastar as pessoas que se lhe opõem. Em entrevista à Rádio Essencial, Isabel dos Santos considerou tratar-se de uma manobra de diversão e diz estar a ser vítima de perseguição política.
Na acusação vem pedir que eu era filha do presidente da República. Está a ver? Por isso é que eu digo que isto é de um cariz político. Porque se não fosse de cariz político, essa frase, na qualidade de filha de presidente da República, não estaria lá. Estaria lá a frase, na qualidade de administradora, na qualidade de gestora, não cumpriu as suas funções. Do momento em que a Procuradoria-Geral da República República, o general Pinta Gross coloca lá filha do Presidente da República, ele está automaticamente a querer falar no CNG dos Eduardo Santos e querer vir atacar as decisões políticas tomadas na altura pelo titular do Poder Executivo. Ou seja, continuar a dizer estas mentiras que, de alguma maneira, o Presidente Eduardo Santos e a sua família andavam a influenciar e a gerir as empresas públicas.
Mas não são valores muito altos. Em 14 meses, Isabel dos Santos, em 14 meses tem salários da sua equipa 13,1.
No momento eu já chego aos salários. É esta mentira. Que tem que ser desfeita. Porque, por um lado, quando, infelizmente, o meu pai faleceu, o senhor Presidente Eduardo Santos faleceu, houve uma contestação muito grande entre a família e o Estado angolano, que não deixou a família fazer o enterro, que praticamente comportou-se de uma forma muito desumana com os membros da família, principalmente com os filhos, e que obrigou o corpo a ir para Angola e haver um funeral forçado, onde quem assumiu as honras e onde quem se prestou a dar as honras foi o Presidente João Lourenço. Então eu pergunto, por um lado, vem dar as honras de herói, herói nacional, funeral de Estado, que nós não podíamos fazer parte, o Estado angolano tinha que decidir tudo. Eu lembro de falar com o general Furtado na altura e ele dizer que o Estado angolano é que mandava, que nós como família não tínhamos palavra a dizer sobre esta questão, porque tratava-se de uma questão de Estado. Então, por um lado querem dar as honras, mas por outro lado, depois, subterfugiamente, por trás, vem fazer estes ataques com esta frase que diz aí, por ser filha do Presidente. Então, quer dizer o quê? Eu chegava ao lado dos administradores e intimidava-os?
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho aponta alguns erros decorrentes da gestão de Isabel dos Santos. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o também docente universitário questiona os argumentos da empresária.
Mas, portanto, é Idel Trudes Costa que dá posse à Isabel dos Santos na presidência da Sonangol. Portanto, a memória não deve ser curta. Nós devemos. E, portanto, se Isabel dos Santos praticou a quer dizer, enfim, Isabel dos Santos foi nomeada por alguém, foi nomeada pelo seu pai, mas onde tínhamos ideia de Trudes Costa, desempenharam um papel fundamental. E, portanto, estás a ver, muda. Agora, Isabel Trudes Costa é diretor do gabinete do Presidente da República e supostamente está contra, enfim, todas estas situações. E, portanto, aqui há um erro que eu acho que a Isabel dos Santos começa a jeito. Porque há algumas regras na gestão, e se Isabel dos Santos diz que é boa gestora, boa empresária, boa investidora, boa essas coisas todas, que é o seguinte: quem prepara a reestruturação, os consultores, não devem executar o que eles prepararam. Isabel dos Santos comete esse erro e que põe-se a jeito. Ela está na consultoria, não é? A preparar a reestruturação, para pôr a reestruturação num comitê técnico presidido por Idel Trudes Costa. Mas depois, ela própria que vai executar a reestruturação. Isso é um pecado da gestão, não se faz. Os consultores não executam. Os consultores preparam, fazem as sugestões, fazem as propostas e depois vão-se embora, não é? Não tem nada aqui na execução. Esse foi um problema de Isabel dos Santos. E os pagamentos estão, de alguma maneira, relacionados com estas consultorias todas, não é? Ainda por cima, em vez da Sonangol pagar diretamente a todos estes consultores, pagava através das empresas de Isabel dos Santos, uma Mater, a primeira era Wise, enfim, ninguém conhecia essas empresas de consultoria de Isabel dos Santos. E de repente elas apareceram e ganharam o trabalho na Sonangol. E, portanto, eu acho que a Isabel dos Santos se pôs muito a jeito. Enfim, os tribunais vão decidir se o pagamento foi antes, se o pagamento foi depois. Agora, de facto, e depois é o seguinte, não é só este o problema de Isabel dos Santos na Sonangol, o problema com o pagamento. Além das empresas de consultoria, Isabel dos Santos também tem um problema com uma joint venture que tinha com a Sonangol, não é? No investimento da Galp. A Sonangol adiantou o dinheiro para esse investimento. Isabel dos Santos não pôs dinheiro nenhum, ficou de reembolsar. E outras coisas que o Carlos Saturnino dizia era que, à última da hora, Isabel dos Santos era presidente da Sonangol e que nunca tinha pago o empréstimo da Sonangol. De repente paga o empréstimo da Sonangol e paga em Kwanzas.
Para Carlos Rosado de Carvalho, o assalto contra a petrolífera estatal, para além de Isabel dos Santos, existem outros nomes que a antecederam na gestão da empresa. Por isso entende que há critérios seletivos no julgamento deste caso.
Isabel dos Santos, como eu disse, quando vai para Sonangol, supostamente, quando o antecessor José Maria de Lemos disse que aquilo já estava na falência, não é? Portanto, que a Sonangol já estava na falência. Portanto, a Sonangol não começa com Isabel dos Santos. A Sonangol tem uma história muito anterior a Isabel dos Santos. E portanto, quem foram? Depois não foi Isabel dos Santos que levou a Sonangol à falência. Estes pagamentos a Isabel dos Santos, 100 e tal milhões de dólares, é muito dinheiro. É, sim, senhora, não deixa de ser muito dinheiro. Mas comparado com as falcatruas e as fraudes que cometeram na Sonangol, até nem é nada. Portanto, o que eu pergunto é, como dizem os brasileiros, cadê os outros? Então é só a Isabel dos Santos que fez os pagamentos ilegais na Sonangol durante este tempo todo? Não foi, de certeza. Absolutamente, não pode ter sido. Porque é só, quando ela vai, ela até diz, a Isabel dos Santos diz, não, eu fui salvar a Sonangol. E de alguma maneira, pelo menos, era essa a intenção. E aquilo estava, de facto, na falência, como disse o presidente da Sonangol à época. Então, e as pessoas que levaram a Sonangol à falência? Eu estou-me a lembrar, em particular, de quem presidiu a Sonangol durante este tempo todo, que foi o Manuel Vicente, não é? O PGR também já disse que tinham acabado as imunidades, tinham essas coisas todas. Mas enfim, eu presumo que enquanto ainda existiam as imunidades, estavam a fazer. E não é só o Manuel Vicente, porque o Manuel Vicente também tinha lá outras pessoas a trabalhar e em várias empresas. E, portanto, o que eu pergunto é, cadê os outros? Isabel dos Santos não deve estar sozinha. E desse ponto de vista, embora eu repito, já o disse, ela não é vítima. Quem é vítima é o povo angolano. Mas, de alguma maneira, parece haver aqui uma seletividade relativamente a Isabel dos Santos. Este é o meu primeiro comentário.
O jurista Salvador Freire integrou o grupo de membros da sociedade civil que protestou em 2016 a nomeação de Isabel dos Santos no Conselho de Administração da Sonangol. O especialista ajuda-nos a perceber como pode ser conduzido o processo de julgamento, estando Isabel dos Santos a viver no exterior do país e com mandato de captura.
Bom, em princípio, ela deve estar presente. Deve estar presente porque as autoridades angolanas sabem exatamente onde é a sua localização. Acredito que as autoridades angolanas têm conhecimento porque ela também tem seus mandatários e, naturalmente, a notificação deve ser dirigida aos seus mandatários para que ela possa apresentar-se e apresentar também os seus argumentos. Portanto, ela não pode ser julgada sem primeiro ser questionada e ela também apresentar os seus argumentos de defesa. Por essa razão é que ela deve estar presente para que possa, de facto, o julgamento ocorrer para que possa defender-se. Isto é primordial por causa da presunção da inocência.
Até porque, Dr. Salvador, depois de ter sido formalizado o processo contra Isabel dos Santos, ela tem, de acordo com a nossa legislação, alguns dias para, digamos, poder reagir a esta decisão do Ministério Público.
Com certeza. Ela tem um período determinado. Este período deve ser apresentado aos seus argumentos de defesa e para que o processo possa prosseguir junto da instância que vai julgar. Porque o processo não pode avançar sem primeiro ser ouvida, apresentar a sua defesa. Ela já não sei como se foi ouvida ou não sei, mas a presença. O importante é que há uma acusação e ela tem que se defender dessa acusação. O escritório, que acredito que está a representar, naturalmente terá os prazos que são dados para apresentar a sua defesa e os argumentos que são imputados dos crimes pelo qual o Ministério Público, neste caso, imputa a Isabel dos Santos. Penso que são esses os procedimentos, não há outros procedimentos, são estes, de Isabel poder apresentar seus argumentos escritos através dos seus mandatários, e não fazendo isso significa dizer que, de facto, ela perde essa oportunidade soberana de poder apresentar seus argumentos em que o processo prosseguirá para o tribunal.
Estando ela na condição em que tem um mandato de captura, de que forma é que isto depois funciona?
Bom, o que pode funcionar é a cooperação que existe com o país onde ela se encontra, naturalmente, também poder intervir neste processo, ajudar as autoridades angolanas para que ela chegue para responder nos crimes que são acusados. Este é o procedimento. Há uma cooperação que é rubricada entre os países e, neste caso, a Isabel, que acredito eu que a Isabel dos Santos também está num país onde a intervenção da Polícia Internacional, a Interpol, possa estar fazer com que a Isabel seja levada para as barras de tribunais do seu país.
Finalmente, Salvador Freire afirma que Isabel dos Santos deve provar em sede de julgamento a sua inocência e aconselha a empresária a deixar de esgrimir os seus argumentos por via dos órgãos de comunicação social.
Bom, esses argumentos para mim não colhem, porque mais do que nunca houve uma investigação profunda feita pela Procuradoria-Geral da República, pode haver falhem alguns, mas em princípio isso não colhe. E isso não pode ser feito através dos órgãos de comunicação social. Ele tem que se apresentar, tem que apresentar seus argumentos em canais próprios para a sua defesa, não é propagar por meio da comunicação social de que é uma perseguição, e depois terá que provar se de facto... Se for uma perseguição, eles, os canais próprios de justiça, poderá apresentar as provas que isso são imputados. Mas a verdade é que mesmo já em anos anteriores, mesmo quando antes, ou melhor, quando ela foi indicada como presidente do
Conselho de Administração da Sonangol.
Conselho de Administração da Sonangol. Nós, advogados, houve um grupo de advogados do qual eu participei, e que intentamos uma ação judicial contra contra a nomeação da Isabel dos Santos. Nós já prevíamos e tínhamos a noção de que isso, dentro de alguns anos, poderia ocorrer uma situação essa como está acontecendo, aquilo que aconteceu. De facto, hoje, a sociedade dá-nos razão daquilo que nós pretendíamos que não fosse nomeada como presidente, como PCA da Sonangol. Infelizmente, ela também fala de que um grupo de advogados tinham remetido uma ação contra a sua nomeação, e infelizmente ela não acatou aquele conselho. Não sei por que carga d'água ela diz que o tribunal, mesmo assim, por questões, não sei de que, parecia que seria a única angolana com uma formação, com a capacidade técnica de poder levar a Sonangola para o Porto. Já não havia mais nenhum angolano neste país, no universo de milhões, mas hoje a sociedade dá-nos razão. Por isso, eu acho que os argumentos que ela apresenta não podem ser feitos assim por meio de comunicação social. Devem ser feitas, sustentadas com provas e apresentadas num órgão que, de facto, está a investigar, neste caso a Procuradoria-Geral da República, e para ser defendida. Não é apenas estar a relatar de que há perseguição por questões políticas. Isso, para nós, já não colhe. Precisamos é que haja prova. E, naturalmente, se ela tiver provas bastante em que demonstra que há uma perseguição, e mais, ele até indica, nos argumentos que eu ouvi da Isabel dos Santos, fala de outras individualidades que já temos arrolados o processo.
Pois, até porque ele alega que quando chegou na Sonangola que a empresa estava ou na iminência ou quase falida.
Exatamente.
E fala de outros responsáveis que a antecederam, que ele acha que também deveriam ser arrolados neste processo.
Com certeza. Portanto, são argumentos que possam até sustentar a sua própria defesa. Mas isto tem que ser feito num órgão de justiça, não é assim, no meio da comunicação social, na praça pública. Isso não pode ser feito. Eu acho que mais do que nunca, se ela sente que está a ser injustiçada, portanto, os seus mandatários terão a capacidade de poder argumentar junto dos órgãos de justiça aquilo que está a acontecer. E, naturalmente, mais do que nunca, ainda há presunção de inocência, não podemos acusá-la assim, como está a ser acusada publicamente. Mas eu acho que a única forma é dela poder defender-se com provas, com sustentação que levam para que esse processo, ou depois de se provar que ela não cometeu os crimes do qual está a ser acusado, naturalmente o processo poderá ser arquivado, ou então a extinção dos crimes do qual está a ser acusado.
De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigado, Arondipa. Continua a ouvir a Voz da América em voo português. Vamos agora às notícias internacionais. O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o modo como Israel está a levar a cabo a guerra em Gaza está a plantar o ódio para muitas gerações. Borrell falava antes de um encontro de ministros da União Europeia com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita e um diplomata da autoridade palestiniana. Borrell disse que a situação humanitária em Gaza não pode ser pior do que a que já existe. Ontem, o ministro da Defesa israelita disse estar desiludido com a declaração do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que afirmou opor-se à criação de um Estado palestiniano. Autoridades militares ucranianas disseram hoje ter impedido ataques russos com drones em várias partes do país durante a noite, ao mesmo tempo que as autoridades russas acusavam a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque horrífico numa cidade controlada pela Rússia no leste da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado todos os 8 drones lançados pela Rússia. Kremlin disse que 27 civis foram mortos no ataque ucraniano à cidade de Donetsk. O novo presidente da Libéria, Joseph Boakai, de 79 anos de idade, teve de ser ajudado a sair do pódio, onde fez o seu discurso de tomada de posse depois de ter feito 2 pausas durante o discurso. Boakai, que derrotou o anterior presidente George Weah na segunda volta das presidenciais em novembro, prestou juramento numa cerimônia ao ar livre, num dia de intenso calor. Ele fez 2 pausas durante o seu discurso.
Seguido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, obteve uma vitória decisiva nas eleições presidenciais de 13 de janeiro na Ilha Democrática. A vitória marca uma terceira vez consecutiva sem precedentes que o Partido Democrático Progressista, do poder, foi eleito para governar. Lai recebeu 40% dos votos numa corrida a 3. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, felicitou Lai Ching-te numa declaração, cito: "Também felicitamos o povo de Taiwan por mais uma vez ter demonstrado a força do seu sólido sistema democrático e do seu processo eleitoral." Fim de citação. As eleições de 13 de janeiro foram a 8ª vez que Taiwan escolheu o seu presidente através de eleições diretas. A primeira vez ocorreu em 1996, depois de Taiwan ter feito uma transição gradual do autoritarismo para a governação democrática. O Departamento de Estado dos Estados Unidos e as Organizações Internacionais de Direitos Humanos dão a Taiwan notas altas por seu compromisso de décadas com a democracia e os direitos humanos. O secretário de Estado Blinken afirmou, cito: "A parceria entre o povo americano e o povo de Taiwan, enraizada em valores democráticos, continua a alargar-se e a aprofundar-se através de laços econômicos, culturais e interpessoais." Fim de citação. O secretário sublinhou o empenho dos Estados Unidos, cito, "em manter a paz e a estabilidade entre as duas margens do estreito e a resolução pacífica dos diferendos, sem coação nem pressão." Fim de citação. O secretário Blinken acrescentou, cito, "estamos ansiosos por trabalhar com o Dr. Lai e os líderes de Taiwan de todos os partidos para promover os nossos interesses e valores comuns e para promover a nossa relação não oficial de longa data, consistente com a política de uma só China dos Estados Unidos, conforme orientado pela Lei de Relações de Taiwan, os 3 comunicados conjuntos e as 6 garantias. Estamos confiantes de que Taiwan continuará a servir de exemplo para todos os que lutam pela liberdade, democracia e prosperidade." Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.